Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Bate-Pé, o vosso podcast favorito, penso eu de que, espero eu de que, e este podcast tem o apoio do Active Bank e nós temos o vosso apoio, espero eu também, de
vai
que.
Buscar.
Não estavas à espera de um autoelogio.
Não estava à espera disto. Não.
Mas eu estou pronta às vezes para me autoelogiar, como perceberam no episódio passado, estou sempre pronta.
Eu gosto disso, eu gosto da tua segurança, gosto da tua confiança. Foi isso também que me atraiu em ti.
Foi?
Sabes? Foi isso também que me atraiu em ti. Sabes o que é que me atrai em Portugal?
O quê?
Bom tempo.
Como é que passamos de atrai em Portugal?
Era só para fazer aqui uma pequena ponte. Não, malta, como é que é? Viram o tornado na ponte baixo da Gama?
Logo foi direto ao assunto.
Que se confundiu com uma tromba d'água, quer dizer, mas aquilo visto de longe parece mesmo um tornado.
Parece,
não?
Mas era uma tromba d'água. Mas qual é que é a diferença também de levar com uma tromba d'água na tromba ou um tornado?
Tipo... Não sei o que é pior. Só não ficas molhado com o tornado. É a diferença.
Mas eu acho que ficas molhado, aquilo deve ter gotículas.
Não, o tornado é vento. Como é que se forma um tornado?
O ar quente com o ar frio.
Não sei, demos isso na
faz
escola.
Um tornado. Acho que temos, e em geografia.
Nada.
Demos!
Não demos nada.
Os vulcões,
como
demos
é que
essas
um
coisas.
Tá bem, os vulcões é uma coisa diferente.
Rui, não é,
não é
tudo fenómenos meteorológicos.
Os tipos de lava, os tipos de pedra.
Pedra,
que é
ai que
é?
Seca.
Não é? Pedra basáltica.
Rui, queres saber um facto sobre mim?
Metamórfica, sim.
Eu odiava tanto geografia que eu anulei geografia no secundário. Nem sabia que isto estava a fazer, mas eu descobri que dava. Anulei geografia no secundário e substituí por espanhol e fui a exame. Tipo faculdade.
Foi, a sério?
Yeah.
Dava para anular geografia no secundário?
Dava.
Não, mas calma lá. Tu, a geografia
em humanidades.
Está bem, mas geografia tinhas até que ano?
Acho que o 12º.
Certeza.
Ou o 11º.
Acho eu.
Não,
acho
mas
eu.
Tu não estavas em humanidade.
Está bem, estava em ciências.
Então?
Ah, mas em humanidades tu tinhas a disciplina de geografia?
Acho que sim.
Era?
Yeah.
Pronto.
Geografia B, uma cena assim.
Mas
só
não era
que irritava-me
não é
tanto.
Assim?
Pois, exato, não era obrigatório, era de escolha. Mas irritava-me tanto ter que saber as pedras. Mas pronto, em relação ao tornado.
Não era só pedras, a geografia havia muitas coisas, não era só pedras.
Era países.
Havia mais coisas, havia países, havia.
Mas não
lá,
era quase nada.
Geológicos.
Estás a ver fenómenos geológicos. O que é um tornado?
Não sei se demos.
Demos.
Não sei se demos. Foi por causa disso que desististe de geografia? Eu tipo, não
dos
quero.
Tornados.
Sei
tenho
que vamos
bem
lá
medo.
Tornados. Não quero.
Não, mas eu lembro-me quando era pequena descobrir os tornados, tipo, descobrir que existia tornados. E de repente aquilo era o meu Roman Empire, tipo, era uma coisa que eu pensava todos os dias, a toda a hora, percebes?
Tu sempre foste muito avançada para a idade.
Não, e tive
sempre
bem medo.
Foste.
De repente era tipo, a
mas
minha vida,
é pensa
meu pai com 5 anos, claro. Só pensava em tornados e em vulcões.
Mas quem é com tornados? Claro, eu estava ocupado, sei lá, a jogar à apanhada, a
e
ver
eu
o
a
Dragon
pensar...
Ball, quando é que dava o próximo episódio da New Wave,
yeah.
Sei lá, as novas músicas.
Eu também
tu
pensava nisso, mas...
Este fenómeno.
Mas pensava mais em tornados.
É o que eu estou a dizer, tu sempre foste muito avançado, sempre foste uma pessoa muito madura para a idade que tinhas.
Estás a gozar
tu com 5 anos já fazias IRS. Não fazias
sim,
os teus pais.
Dissem.
Não fazias
mas
o
eu,
dos teus pais.
Mas eu tenho uma crença que sou uma alma velha. Não sei se é uma coisa romântica que eu fiz para mim própria.
Sim.
Por ser uma seca, mas acho que sou uma alma velha desde pequena.
Mas dá algum charme, não é? Dizer eu sou uma alma velha.
Mas eu acho que sou mesmo. O que é que és que eu te
vemos,
diga?
Sim, porque nós vemos nas coisas antigas
é.
Alguma... Epá, não é bem sexiness, mas...
Mas é um bocado.
Pode ser, não é? As músicas, temos ideia, romantizamos yeah. Muitas músicas antigas, não é? Antigamente é que era. Antigamente é que se fazia boa música.
Yeah.
Os filmes, era com tempo. Antigamente, 3 horas de filme. Havia enredo. Sim. Havia boas personagens.
Não, nessa parte não sou alma velha, então.
Então em que parte é que és... Só nos tornados.
Na sensualidade e nos tornados.
Só nos tornados é que és alma velha. Mas regressando aqui ao vídeo. Eu só ainda há bocado é que vi o vídeo.
Do tornado.
E ainda não tinha
da tromba
visto.
D'água.
Malta, se ainda não viram, têm que ver.
Yeah.
Eu gosto como as pessoas... Pá, mas eu gosto como as pessoas não param. Está tudo a caminho do tornado.
Claro, então, mas o que é que ias fazer?
Eu se visse...
Ficavas parado na ponte?
Parado. Até eu estacionava o carro e passava.
Então, mas ouve lá, mas o carro vais mais rápido.
Mas vais mais rápido para onde? Em direção ao tornado.
Não,
só
tornado
se for.
De ladeiros.
Não dava para fazer marcha atrás,
Rui,
não é?
Eu acho que isso é... Tu não, estás a ver? Tu não, o facto de tu não teres medo de tornados...
Sim.
Fez-te não pensar no que é que farias em caso de tornado.
Não, mas eu sei, eu tenho consciência, eu
tenho
presente... Eu tenho muito... Aliás, tenho muito presente até o que é que eu faria se visse um tornado.
Fugias.
Que era bazar.
Mas
aquelas pessoas continuarem em direção ao Freeport.
Estava a chover
para ir ver as últimas da...
da
Lefties.
Ouve lá, tu estás na ponte, aquela ponte é gigante, 6 km para cá, 6 km para lá, estás a meio. O que é que vais fazer a correr, diz lá?
Não sei.
Ou vais de carro.
Mas tu sabes que no meio do desespero, bem, tu vais buscar forças onde elas não,
não
existem, garanto que corres
concordo,
como o Bolt.
Não concordo.
A fugir de um tornado?
Não concordo.
Pá, minha amiga, garanto que corres como não é o Nelson Évora, é o Obiquel.
Não concordo.
Então, mas o que é que tu farias naquela situação? Continuavas?
Nunca, claro.
Que bacana, deixa-me tirar uma chapa ao tornado.
Não, eu não tirava uma chapa, se calhar tirava, mas continuava no carro a ir, tentava não ir muito em direção ao tornado.
Pá, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum.
D'água.
Isso não faz sentido nenhum.
Não, não faz
então,
sentido
tu
nenhum. Estás
um
a dizer, sais do carro e começas a correr para onde?
Para fugir do tornado, para trás. Eu me afastava, tornava
tu querias
então,
é que as pessoas virassem a marcha, invertessem a marcha.
Claro, exato. Ah. Eu não percebi, no meio daquilo, ou se calhar as pessoas, sei lá, aí é que fenómeno gira este que estão aqui a fazer, que está a acontecer. Não sei, eu vi aquelas pessoas todas.
Acho que as pessoas nunca acham que lhes vai acontecer
caminho.
Nada com o tornado.
Não.
As pessoas não levam a sério os tornados.
Nem nunca viram em filmes, nem nunca se viu.
Sabes, o fim do mundo é sempre com um tornado, não é?
É, também, também. Yeah. O tornado não é ficção, sabes isso, não é?
Yeah,
não
pois venha, é, mas é
o tornado não é, eu sei que parece.
Existe mesmo.
Porque só vês em, quase só vês em filmes, não é? É em filmes e no Missouri, e em Massachusetts, uh-huh. não é? É onde existem tornados. Mas eles existem mesmo.
Pois é, tens
aquele não era tornado, era tromba d'água.
Mas
era assustador.
Mas com uma tromba d'água.
Claro, era assustador. Pronto, percebes o meu ponto?
Percebo.
Não voltavas para trás?
Não, mas percebo.
Seguias caminho?
Seguia.
Em direção ao Montijo?
Oh, Rui, seguia para o Montijo e para o Freeport. Ainda por cima ter a quinta-feira louca.
Seguias para o Montijo?
Era a quinta-feira louca dos saltos, tem que se aproveitar.
Achas que as pessoas... Ah, pois é. Achas que as pessoas do Montijo agora ficam orgulhosas? Tipo, primeiro tornado.
Em Portugal?
Em Portugal,
não, tromba d'água. Tromba d'água. Não é. Vamos fazer as coisas como elas não são. Aquilo era uma tromba d'água.
Portanto, malta, só para fechar, antes de irmos para jingle, está mesmo a ficar cada vez mais difícil vender Portugal, não é?
Agora já não
boa
dá.
Comida e comida barata. Não existe. Detox a 50 paus. Clima impecável. Tornados na primavera.
Já não dá.
Portanto, nunca mais apareceremos no top da Meg como os melhores países do mundo para viver.
Questão para ti para me responderes enquanto namorado, marido, futuro pai, homem
sim.
e pessoa do sexo masculino, que é os homens querem mesmo saber da cor das unhas das mulheres. Imagina, quando eu vou à manicure e te pergunto assim, gostas da minha nova cor? E tu dizes sim, tu não vais dizer sempre sim.
É sim.
Não é
eu
bem
não
diferente.
Vou barrar cores.
Sim.
Depende, pá, depende da cor. Se me apareces aqui com um azul turquesa, não, eu acho que não é a cor. É os desenhos
pois é.
Que tu metes nas unhas, não é?
Eu não meto quase desenhos, eu estou sempre com as unhas básicas.
Já me apareceste aqui com um desenho, nunca apareceste?
Já, já.
Ou pelo menos com um padrão.
Sim, 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 pronto, já apareci com coisas malucas.
E com desenho, já me apareceste?
Desenho, não, me lembro. Não sei, depende do que é. Com...
Uma flor, uma casinha, minúscula, uma tartaruga?
Não.
Pois é isso, não me apareces é com pinturas rupestres nas unhas.
Isso não curtes?
Yeah.
Então, ou seja...
Eu gosto do básico mesmo, uma cor. O que tu tens agora...
É um leitoso.
Já... É leitoso, não tem um degradê?
Não, isto é a cor da minha unha que faz degradê.
Então, mas está bem, é a ponta da unha que está transparente, está bem.
Pronto.
Ok. Mas é leitoso, é uma cor leitosa.
Mas chama-se mesmo leitoso.
Não, mas leitoso é a textura.
Não,
achas que eu não
é
sei?
Cor.
Não, leitoso é a textura.
Aí, Rui, leitoso não vamos discutir isso, é que é a cor. Há uma cor que se chama branco leitoso.
Tu também há amarelo leitoso?
Não.
Ah, não há, só
não,
o branco leitoso.
Só o branco leitoso.
Não é nada,
oh, Rui, juro.
Isso é branco casca de ovo, o que tu estás a dizer.
Ah, pá, olha, não vou estar a discutir
unhas
contigo.
Eu não sei.
Mas então, tens uma opinião sobre unhas?
Tenho, essa é a minha opinião. Só não apareces aqui com pinturas repestres, só isso. Com grandes figuras, grandes gravuras, não me apareces.
Okay.
Menos nas unhas, também é mais.
Pés.
Não.
Ah, menos. Menos é mais, já percebi.
Também nas unhas dos pés.
Sim. Estavas a dizer, menos nas unhas dos pés, aí podes aparecer com pinturas repestres.
Esqueçam, malta, está mesmo a ficar difícil falar com a Mafalda. Ainda há bocado estávamos ali a planear o pod. Olha, como é que é na intro? Olha, vamos falar sobre o tornado, bora lá. Só ainda há bocado é que vi o vídeo. E ela assim, yeah, mas aquilo não era um tornado, era uma tronga d'aba. E eu, como? Uma tronga aqui? Não estou.
Tronga d'aba.
Troca-se toda a falar, esquece das coisas.
Estou muito burra.
Está a ficar cada vez mais difícil. Falar com uma falda.
E eu compreender-me a mim próprio. Eu compreender o mundo, eu compreendo o mundo de uma maneira bué diferente.
Sim, mas não foi sempre assim?
Talvez.
Não?
Ando com uma dor nas costas. Ando não. Tive esta noite uma dor nas costas e continuo. Só para vocês saberem que estou a fazer este podcast, mas estou incomodada. Não
estou
completamente à vontade. Yeah.
É o queixo-minho de hoje.
É o queixo-mito.
Mas eu de costas também estou. E recebi por acaso uma mensagem. Acho, se calhar falei disto a semana passada, não é? Sobre as costas, não sei o quê, não sei o que mais.
Yeah.
Recebi uma mensagem, mas pronto, já não vai haver mais queixo-me dente, agora a boca está só. A ambientar.
Ah, o dente, o dente.
À contenção nova que fui pôr, não haverá mais queixume de dente.
Pensas tu? Tu achas bem que és indestrutível nos dentes e que tens ganda dente
por
e não sei o quê. Tá bem, mas quem é que.
O branco do meu dente também não é branco leitoso.
É branco leitoso.
É branco leitoso, não é?
Mas leite estranho.
E há denticure. Mas será que há denticure?
O que é denticure?
Amor, oh, uma falda. É, uma falda é fazer a manutenção dos dentes.
Denticure.
Manutenção não, como tu pintas
denticure,
as unhas.
Denticure, que pedicure, tipo manicure.
Sim.
Ei, eu nem tenho graça.
Ei, está a ficar mesmo difícil falar contigo.
Tu não, já não, Rui, tu não estás com graça. Já tu estás com graça de pai já.
Já não me entendo.
Este podcast vai ser uma mãe taralhoca e um pai com piadas de pais.
Taralhoca? Com a nossa idade dizemos taralhoca. Nós dizemos taralhoca com a nossa idade. Estás taralhoca. Estás mesmo tantã. Estás a ficar mesmo tantã. Aí eu tive uma grande ideia. Eureka.
Okay. Raios, pá. Raios. Ai, parta.
Bolas. A bola foi ao vidro. Com um caneco.
Apre.
Apre.
Olha. Eu olhando estou a ficar. Mafalda. Eu estou com um riso novo de grávida. Estou com um riso de grávida, sabes?
Não.
Não achas?
Não acho nada.
Com uma gargalhada de grávida. Não estás com uma gargalhada diferente.
Não acho. Não acho que estás com gargalhada de grávida. Olha, uma coisa que eu tenho andado a pensar é...
O quê?
Eu acho que vou usar o nosso filho para conteúdo. E vou-te dizer em que âmbito.
Olha, esta semana eu pensei e tive a certeza que não vou usar o nosso filho para conteúdo, mas depois já te digo. Não, já te digo.
Tá bem. Tease. Então pronto. Fica, eu tenho a certeza que vou usar o nosso filho para conteúdo.
Mas porquê? O que é que te levou a pensar isso?
Porque eu tenho, malta, só para dar um contexto rápido, quem não sabe, eu estou a fazer um programa na Sport TV, chama-se Vamos à Bola, vou visitar alguns clubes. Sim. E estou lá a falar com os adeptos, etc. E numa das...
Alguns clubes, não, todos os clubes.
Todos os clubes, sim, primeira e segunda liga. E numa das últimas visitas, fui até Penafiel, acompanhar aí o grande clube desportivo do Penafiel, uhum, o grande equipa zorra, e dois dos jogadores do Penafiel estavam lesionados, uhum, e estavam no banco dos adeptos.
Okay.
Estavam sentados no lugar do público. Estavam lá, o programa está a acabar, e vêm ter comigo duas ou três crianças e roubam o microfone da Sport TV.
E tu deixas sempre?
Deixo, eu deixo sempre. Pá, façam o que vocês quiserem, bora, vão brincar. Vão brincar às reportagens.
Tu até gostas.
E eles lá foram brincar às reportagens. Foram ter com esses dois jogadores.
Uhum.
E começaram a fazer perguntas que, se fosse eu a fazer,
yeah,
eram super incómodas para
tu
os jogadores.
Tu nem conseguias fazer essas
tu
perguntas.
Tu não conseguias e há quase... Não é, é uma proibição, não é uma proibição legal, mas é uma proibição ética.
Exato.
Não é? De fazer aquele tipo de perguntas.
Que era
como,
tipo,
por exemplo, olha, tu hoje estás no banco, tu não jogaste muito bem a semana passada, é por causa disso. Imagina, coisas desse género.
Mesmo cena de criança.
Yeah, se fosse eu a fazer... Os jogadores iam levar a mal.
Claro.
Mas uma criança de 4 anos...
É na boa.
É na boa, porque eles começam-se a rir, eles entram, até respondem. Uhum. Se fosse comigo, se calhar ficavam ali meio... Este gajo está a meter em cheque, nem sequer vou responder a isto. Ou seja, o tom até era outro. Como é uma criança, é tudo leve, não é?
Tens razão.
Pronto, e acho que neste aspecto vou começar...
A teu apoio.
Acho que sim.
Ou seja, ele vai trabalhar já. Aos fins de semana, vai contigo.
Exploração infantil.
Exploração infantil.
Eu apoio.
Sim, tu e a China.
Não traz personalidade nenhuma, malta. Não sei se já vos tinha dito, mas eu apoio exploração infantil.
Que horror. Mas pronto, mas acho que sim.
Mas é, não é? Faz sentido. E se calhar, não só no mundo do futebol.
Em tudo.
Em tudo.
Uma criança pode dizer tudo.
Pois é. É verdade.
Pronto, tenho várias histórias em que eu disse...
A criança assim não tem limites, não é?
Yeah.
Não podes impor limites.
Mas depois como é que ensinas esses limites? É estranho. E depois vão aprendendo com o tempo. Limites do bom senso.
Tem que ser.
Tipo, porquê é que esta senhora tem um macaco no nariz, mãe?
Ah, mas isso é na boa.
Isso é na boa. Com 4 anos, com 20, não.
Eu digo às pessoas.
Olha, desculpe, mas tem uma
macaco
na
rua, passa. Olha, desculpe lá, está cheio de ramelas.
Eu já contei que...
Faz favor,
eu já contei que uma vez, antes de entrar na... Já deve ter contado.
Sim.
Antes de entrar no ar na televisão, tive que avisar um convidado que tinha um macaco no nariz.
Já.
Já contei.
Eu acho que sim.
Também tenho a certeza que já.
E eu também apoio isso. Apoio sempre avisar as pessoas. Yeah. Sempre avisar as pessoas. Olha, tem os cantos da boca todos babados.
Aí, isso eu não consigo.
Não.
Os cantos da boca eu não consigo.
Eu também já contei
cada
aqui.
Cada um sabe de si.
Ah, porra, só houve uma pessoa que eu não consegui dizer nada porque, pronto, aquilo não dava para resolver. Foi um velhote uma vez que eu entrevistei,
ele
com 80 e tal anos. Epá, e aquilo foram 40 e tal minutos de conversa e lá às tantas já não tinha a cola na placa, não é? Ou seja, ele teve metade da entrevista como se estivesse a bater castanholas com os dentes.
Tão querido.
Aquilo a saltar, pronto, coitado, não dá para resolver.
Mas tu gostar, porque já estás com aquela cena de pai que eu digo, já contaste, mas tu continuas a contar a história sempre.
Estou paizão.
Já é de pai, não é?
Estou paizão.
Queria a minha mãe, já contaste essa história 20 vezes e ela.
Sim, a Mafalda tem histórias que já ouviu da minha mãe, de mim também, de quando eu era mais novo.
E da minha também.
Tu sabes as histórias de cor. Já,
das tuas também já sei.
Algumas da minha mãe.
As da minha mãe também já sei. Tipo, as da minha mãe já sei todas de cor, não é?
Tu até já sabes, entoações, onde é que a minha mãe vai fazer as pausas.
Não exageres. Isso és tu que sabes da tua mãe, eu sei da minha. Mas já temos alguma, a minha mãe também já te contou algumas minhas.
Sim, sim.
Várias vezes repetidas. Não, mas isso que eu estava a dizer, que não vou fazer conteúdos com o meu filho, não sei, não é? Obviamente, tipo, eu acho que é uma coisa que tu tens que sentir na altura. Por exemplo, eu já fomos a várias ecografias, tipo, sentimentais, em que se vê a cara, aquelas ecografias em 5D. E eu, por exemplo, não consigo partilhar isso, faz-me confusão partilhar isso, acho uma cena bem íntima. Portanto, eu não sei como é que me vou sentir em partilhá-lo quando ele nascer, não é? Porque é uma coisa que acho que eu e tu já concordámos que logo se vê.
Sim.
Mas, esta semana, ou não?
Não, não, acho graça porque, imagina, logo se vê é uma coisa que tem que se resolver. Estás a perceber, não é?
Logo se vê na
altura.
Não
podes perpetuar o logo se vê.
Não, vê-se quando ele nascer, não, porque se me apetece partilhar ou não.
Sim.
Não é? Ou queres decidir já?
Não, é contigo, é contigo.
Não, é com os dois.
Pronto, logo vemos na altura.
Logo
então.
Se vê.
Logo se...
Não, porque
mas percebes o que é que eu estava a dizer?
Percebo, percebo. Pronto. Logo se vê não
esse
é nada.
Logo se vê, vale... pronto.
Vai chegar o logo. Exato. Se vê. Logo vai chegar. Yeah. O se vê também. Não, porque esta semana partilhei uma encomenda que tinha feito da Amazon. Pá, que tinha a ver com maternidade. E eu pensei, eu vou partilhar, mas já conheço
sim.
as pessoas no geral, não é? E a verdade é que eu, quando disse que estava grávida, ganhei bué seguidores. Eu não te sei dizer quantos, mas eu ganhei mesmo muitos, muitos seguidores. Ou seja, pessoas que me começaram a seguir porque eu estou grávida. Ou seja, pessoas que me começaram a seguir para ver de que forma é que eu vou viver a gravidez, não é? Se tu pensares, se tu me começas a seguir, quando eu digo que estou grávida é porque queres saber de gravidez,
sim,
ou não?
Sim, sim, estás interessada, estás curiosa.
E o que é que acontece? E eu já sabia que... E eu apareci bué opiniões e as pessoas opinam imenso e não sei o quê. Agora, desta forma, nunca achei. Porque eu comprei um mini cobertor que aquece. Sim. Pronto. Yeah. E elétrico, que aquece. Ou seja, a minha ideia era pôr o cobertor no berço. Eu não sei se vou fazer isto, mas logo se vê.
É isso?
Pronto, na cabeça das pessoas, sim.
Sim.
E atenção, eu tenho imenso medo de cobertores elétricos. Eu nunca usaria um cobertor elétrico em mim, quanto mais num bebê. Só para vocês terem noção.
Tipo. Fala, nem usa nada elétrico cá em casa,
não,
é tudo à mão.
Eu ando de fósforo cá em casa.
Nós temos histórias elétricas e ela faz questão de.
Vou à manivela.
Vai, exatamente.
Não, mas agora a sério, não, nem a mim era capaz de pôr um cobertor elétrico, quanto mais a um bebê, estás a perceber? Pronto. Nem a mim, nem a ninguém, nem a um cão eu era capaz de pôr em cima de um cobertor elétrico. Tenho mesmo medo.
Sim.
Mas aquilo é para aquecer um bocadinho a cama, um bocadinho, tipo, eu não vou pôr a cama a 40 graus, vou aquecer um bocadinho a cama para, se um dia eu quiser transferir para o berço, ele não ir para um berço frio. Fim, é só isto, tipo, só isto. Aí a malta,
caíram em cima.
Mas é que, tipo, toda a gente acha que eu quero matar o meu bebê. Tipo, é assim, as pessoas acham mesmo. Tipo, a dizerem, Mafada, olha que, não sei o quê, o calor é a primeira causa de morte. Tipo, malta, eu sei, eu li as mesmas coisas que vocês leram. Estás a perceber? Tipo, vocês não são mais médicos do que eu, somos igualmente médicos.
Yeah,
e
yeah.
Fez-me bem confusão, tipo, e pensei, não quero, este género de partilhas, tipo, não vou fazer mais.
Sim, mas depois, o tom de algumas pessoas é mesmo de preocupação, como se tu quisesses matá-lo, não é?
É
do género, não faças isso, yeah. Tu não tens a noção do que estás a fazer, tu vais-te informar.
De burrice.
Sim.
Passam-te bué de estado de burrice.
Não, mas é aquele tonzinho, não é um tom de aconselhamento, não é?
Não.
É o tom de pá, o que é que tu estás a fazer?
Aí,
isso
é
não
mesmo,
se faz, não tens a noção,
assim,
burra, lê.
Aí é mesmo mãe de primeira viagem, não sei o quê. Yeah. Tipo, pá, cala, vocês também foram um dia, não é? Tipo...
Mas é legítimo, sabes o que é que eu acho?
É legítimo, exemplo, mas tu podes, se não te apetecer levar com isso, não partilhas.
Claro,
não é?
Claro. Pronto. Exato, não partilhas.
Mas vai ser difícil aqui no podcast não partilhar certas
mas
coisas.
Mas eu estendo isso, por exemplo, também à educação que tu dás aos miúdos. Por exemplo, é só tu pensares, uma criança, não é? O teu filho ou a tua filha, em princípio, há de ser a coisa mais importante que tu tens na tua vida.
Exato.
Ou seja, tu tens uma grande convicção de que aquilo que tu estás a fazer
é o melhor,
é o certo
ela,
e o correto,
claro.
É o melhor para ela. Ou seja, tu não percebes porque é que as outras pessoas não educam o filho da mesma forma que tu.
Que tu, yeah,
não
yeah.
têm as mesmas metodologias que tu.
Yeah.
Não fazem as mesmas coisas, não o tratam da mesma forma que tu.
Yeah.
É sempre uma coisa estranha para ti.
Verdade.
Porque tu achas que estás a fazer o melhor para o teu bebê, não é?
Uhum.
E estás, ou pelo menos...
Para ti, claro.
Para aquilo que tu achas que é o melhor para ele.
Mas eu acho que estás a estar em paz, que vais errar, que os outros vão errar, e está tudo ok, vão aprender com esses erros.
Não, isso total...
É só isso.
Claro, claro. Isso aí totalmente. Mas eu percebo também algumas pessoas, percebo para elas... seja difícil não opinar porque elas acham que tu estás errada. Não estou a falar, atenção, sobre essa questão do, pá, do colchão.
Pronto.
Isso aí foi um género de um alerta. Algumas pessoas achavam, pá, estupidamente
que eu ia,
não é?
Fazer, sim, mal ao bebê.
Não,
sim.
Claro. Mas, por exemplo, nesta questão da educação,
uhum,
eu acho que parte muito por aí.
Uhum.
É, as pessoas estão tão convictas que aquilo é o certo porque elas também estudaram, porque elas também leram coisas que nós fizemos, também se informaram,
uhum,
também tiraram os cursos. Então estão tão certas de que aquela educação é mais correta para se dar a uma criança,
que lhes faz confusão
as outras pessoas não agirem daquela
ou
forma,
ou então que aquilo que elas fizeram quando o bebê tinha certa idade foi o correto, foi não sei o quê. Se tu não fazes assim, tipo, estás errado, ou vai correr mal, ou estás a perceber, ou não estás a fazer o melhor para o teu bebê. O que eu sinto é que toda a gente no Instagram ou qualquer coisa de bebê, as pessoas vão-te dar uma opinião. Imagina, eu partilhei um berço,
sim,
e de repente tinha pessoas a dizer assim, o quê? Berços de grades? Vá ler um bocadinho sobre a educação Montessori. Tipo, eu já li, malta. Tipo, não, estás a perceber?
Estou.
Toda a gente tem uma opinião sobre tudo. Tu de repente vais, mesmo que tu não partilhes, chamamentas o teu bebê ou não, de repente num story aparece lá atrás uma, sei lá, um biberon ou uma coisa assim, ou um coisinho de fórmula. De repente as pessoas percebem que estás a dar fórmula e vão-te criticar por causa disso. Portanto, vai sempre acontecer, não dá para fugir disso.
Eu acho que as pessoas também criticam, ou seja, acho que é o assunto mais suscetível de ser criticado. Ué. Porque é a experiência mais comum que tu tens no Instagram.
Pois é,
é
isso,
filho,
toda a gente tem filhos, não é?
Quase
na realidade.
Gente. Sim, sim, sim.
Quase toda a gente.
E portanto as pessoas tendem a opinar, pronto. Mas acho que nessa questão é um bocadinho como em tudo na vida, epá, é não seres fundamentalista.
Yeah.
É não seres fundamentalista. Epá, mas se fores fundamentalista, pá, deixa os outros em paz.
Sim,
deixa os outros
em paz.
Por exemplo, a nossa baby planner, ela tem 3 filhos,
uhum,
não é?
Uhum.
Não sei quantos, são o quê? 2 raparigas e um menino, acho eu.
2 meninas e um menino, sim.
Pronto. E ela deu 3 educações diferentes,
uhum,
porque se adequavam as educações diferentes a cada uma daquelas crianças.
E ao que ela queria na altura, imagina, claro, se calhar há certas coisas que tu não estás preparado para fazer num primeiro bebê, mas estás preparado para fazer num segundo ou num terceiro.
Sim, sim, totalmente.
Percebes? Tipo, ou tu podes mudar e perceber, ok, se calhar aquilo que eu fiz na primeira vez não correu assim tão bem, bora experimentar fazer de outra maneira aqui, que eu acho que foi o que ela fez. E acho que é uma boa forma também de olhar para a forma como,
yeah,
como vivemos esta experiência, esta vida.
Pronto, mas acho que é um bocadinho por aí. É não partilhar, pronto.
De outra se forma, não queres, partilhamos aqui no pódio. Se não queres, não partilhas.
Aqui,
Bem, por falar em bebê e baby e coisas giras de ter um filho, como os comentários das pessoas que acham que nós queremos matar o nosso bebê com um cobertor elétrico. Não, mas há uma parte que é só divertida, não é? Que é fazer o quarto é só bem divertido.
Sim.
É bem divertido fazer
quando não tens de devolver as coisas.
Nós já começámos a fazer o quarto, está na nossa checklist de próximas coisas a fazer. Bom, bem, já começámos, já estamos em andamento. Uma das coisas que eu fiz foi encomendar papel de parede. O que é que acontece? Enganei-me, encomendei de um site.
É que tu compras por impulso.
Não é
uma falda vive num mundo em que tudo é bué da simples. É uma falda, tu vives num mundo, para certas coisas, tu vives num mundo em que, por exemplo, pendurar um quadro é só comprar o quadro. Não, é? Não tens que comprar as buchas, não tens que fazer os furos. A Mafalda vive num mundo em que tu compras papel de parede
e aquilo cola sozinho.
Mas chamei
senhor, cola. Chamei um Oscar e o senhor disse então e cola. E eu disse, então. Não
papel não
senhor.
Tem cola. Tu não é tipo autocolante, caderneta.
Mas eu pensava que era.
Pois, eu percebo.
Pensava que trazia ao senhor, não sei, alguém me ia ajudar. Pensei, claro, que neste processo percebi, eu ia ter mais ajuda.
Sim, sim.
O que é que acontece? Eu medi a parede e comprei o papel.
À pele.
À pele.
Que é outra coisa que eu não percebo. É outra coisa que eu não percebo.
Era mais 50 parede, euros 10, comprar mais um metro.
Parede, 10 metros quadrados. Quanto é que uma falda compra? 10,5. Vai, para lhe dar ali aquele meio, pode ser que ele se derraste.
10,5, agora é assim.
Claro que o homem começou a desembrulhar o papel.
E ele disse,
eu estava cá
dá.
Em baixo, comecei logo a ouvir lá de cima. Isto não dá.
Yeah.
Isto não dá. Porque depois tem que fazer uns cortes e não sei o quê.
Eu sabia lá, eu não aprendi, eu não tirei nenhum curso.
Claro.
Estas coisas deviam-se ensinar na escola, informação cívica.
Ensinam-se no YouTube agora.
Pois é,
tutorial, fazendo. Colocação de papel de parede.
Achas que eu devia ter feito
e
isso?
Aparece alguém.
Tu farias, claro, isso?
Eu faria isso.
Diz lá a verdade.
Claro que faria isso. Para papel de parede, então eu nunca pus papel de parede. Só para aprender. Mas eu tinha a certeza que não era só comprar o papel de parede. Eu achei que tu tinhas lá em cima as ferramentas todas.
Ei,
achei que o senhor ia chegar lá em cima, estava tudo preparadinho para ele.
Tu tens que estar mais em cima de mim. Tens que estar, yeah, mais em cima.
Essa confiança que eu tenho.
Tu tens bem a confiança.
Pois é,
em mim.
Pois é.
Depois corre sempre mal.
Pois corre.
E depois, ainda por cima.
É a mesma cena com os quadros, bem. Essa dos quadros, então eu tenho tão presente essa questão dos
então
quadros.
Então nós temos os quadros no chão durante todo o tempo que tivemos na casa de Benfica.
E tu perguntavas, mas porquê é que ainda não penduraste os quadros? Fala.
Porque não possuo
para pendurar
nada.
Os quadros, preciso de um barquinho para já para furar a parede.
Não
depois
é
para meter
um
a broca. Está bem, podes comprar os camarões. Mas também não havia camarão.
Pão, não havia nada.
Mas também não havia camarão.
Não, mas em relação a este papel, tenho que dizer
uma
cena.
Aqui é Bostique, não é? A antiga.
Ficou no chão. Vou dizer uma cena que aconteceu com o papel de parede. Eu encomendei de uma marca, acho que é dinamarquesa, não sei. Tipo de uma marca assim gira, na Europa. E o que é que acontece? Aquilo, depois aquilo é desenhado ou é feito à medida, basicamente. Ou seja, o desenho depois é feito à medida da parede e à medida daquilo que vocês pediram. Portanto, aquele papel só serve para aquela medida daquela parede que eu enviei.
Ah, é?
Sim.
Isso não sabia.
Por isso é que acontece isto. Que eu mandei mensagem para lá e disse assim, olha, queria encomendar mais uns metros. E ela, não dá. Ou encomenda tudo novo. E eu assim, ah, então quero encomendar tudo novo, mas quero encomendar outro papel de parede e não sei o quê. De repente já não gosto daquele e quero outro, porque pronto, de repente tive a oportunidade de ir buscar outro. E ela disse, eu disse assim, mas olha, posso devolver este? E ela, não, deixa estar, porque isso não vai servir para nada. Então faça o seguinte, destrua o papel de parede.
Muito querida.
Corte, para não estarmos a gastar emissões no transporte. Corta o papel de parede, mando-me foto e eu devolvo-lhe o dinheiro.
E este cuidado e este tratamento faz toda a diferença também no valor do papel de parede, claro que é mais caro, mas depois tens este cuidado, não é?
Tive que destruir o papel de parede.
Claro, tens esta pessoa muito prestável,
amorosa,
fez toda a diferença. É aquele cuidado nórdico, sabes?
É o cuidado nórdico.
É o chamado cuidado nórdico.
É o cuidado do norte.
A atenção nórdica.
E tu sentes que eu tenho essa atenção nórdica com outras pessoas no meu dia a dia?
Sinto que tens essa atenção nórdica com outras pessoas no dia. Então não sinto bem, malta, esta semana.
Tu sabes, achas que eu sou mais do norte ou mais do sul?
Eu acho que és mais centro, Ribatejo. Eu acho que és mais por aí.
Diz.
Não, eu acho que estás Baixo Alentejo.
Baixo Alentejo.
Eu acho que estás por aí, sabes?
Também acho.
Tens a calma alentejana. Tens a fome alentejana.
Sim, isso tem.
Não tens?
Eu ando com tanta fome.
Tens a paz alentejana.
E vou-vos dizer momentos. Uma cena. Estar grávida e fazer dieta é uma coisa que não dá, que não combina, porque é uma fome tal...
Mas não pensas nisso, não é?
Do quê?
Essa cena da dieta, comes à
não,
vontade.
Não, às vezes penso... Sim, como à vontade. Mas às vezes sim. Penso assim, se calhar devia ter mais cuidado, vou ter mais quilos para perder a seguir, não é?
Isso é um instante.
É,
isso é um instante. Diz, eu... É 10 minutos por dia na passadeira.
Pronto.
E 4 de elítica. Mas a passadeira tem que estar com inclinação.
7.
É subir montanha.
Inclinação. Não, às vezes penso nisso, devia ter mais cuidado, mas depois penso... pá, YOLO. Penso, pá, que se lixe. É que depois sabe-me tão bem comer. Tão bem comer. Eu estava aqui a fazer podcast contigo e só estava a pensar em comida. Tu não tens noção da minha realidade. É bem triste. É a coisa mais importante do mundo. É, neste momento é o meu filho em primeiro, segundo sim. Comida, terceiro tu.
Brincadeira, carpe diem mesmo.
Quarto os meus pais.
Carpe diem na dieta. You only live once. É mesmo isso. É YOLO na dieta.
Depois a seguir faço uma lipoaspiração. Se eu estou a brincar, não vou fazer. Tenho bem medo.
Está-se bem. Está-se que bem. A minha vida está feita. Está fiz um filho. Tenho um homem de sonho. Tenho uma boa casa. Caguei.
Tenho trabalho.
Tenho trabalho. Não quero saber de mais
que,
nada.
Já, o que é que acontece? Mais o que é que nada. Vai acontecer?
Easy life.
Easy life going on.
Yes, a good life, man.
Então vá, diz lá o que é que ias dizer.
Ai. Malta, esta semana.
Fico tão feliz que te rias comigo.
Porquê?
Dá-me mesmo felicidade, não te sei
explicar. Dá-te prazer.
Ué, quase tanto como comigo.
Eu fiquei triste ainda há bocado contigo. Sinto que não deste valor à Denticur. Não deste, não deste valor à Denticur.
Nem vou dar.
Não deste valor à Denticur. Malta, Denticur é fixe.
Não é? Ridículo.
Lamento imenso. Eu hei de montar um negócio, porque eu acho que há mercado para isto.
De Denticur.
É? Acho que há, acho que
é
há.
É o quê? Branqueamento de dentes, que já existe.
Não, figurinhas nos dentes.
Já existe.
Desenhas um espantalhinho nos dentes, desenhas um sol, uma casinha.
A Maria põe piercings nos dentes.
Não é piercings, não é piercings.
Mas
é
alguém quer ter desenhos. Mesmo.
Why not?
Oh.
Opa, a malta quer ter a boca de ouro.
A boca
de ouro. A boca de ouro. Porque é que não te querem desenhos? Bem, mas esta semana...
Bem, todos somos o Plutónio.
True story. Mas esta semana... Mas olha, está ali património.
Então, não claro, é? Então, se aquilo tem de ouro.
Deve ser, pois, na altura do testamento, então, o que é que vai deixar? Uma casa?
Os dentes.
Os dentes.
Eu preferia que ele me deixasse os dentes, vendia logo o ouro.
Está ali muito dinheiro, é verdade, está ali muito dinheiro.
Diz.
Malta, esta semana presenciei um duelo de simpatia entre uma Mafalda de Castro e uma logista.
Uh-huh.
Isto porquê? Nós fomos comprar o berço para o bebê e tivemos que encomendar, porque não tinham em stock. Então, pagávamos 50% logo de início. E depois pagámos outros 50% na altura da entrega.
Uhum.
E comprámos mais umas coisinhas também, sim, que iam ser pagas à parte.
Pá, e de repente, a confusão.
E de repente... Não, é fácil, é 50% para o berço, 50% para o berço no início, e depois quando ele fosse entregue, e depois comprámos outras coisas, não é? E a Mafalda começou a pensar. Mafalda e a logista começaram ali num duelo de simpatia. Isto porquê? Chegou a altura de pagar, pagámos então os 50% de início, e depois a logista vira-se para a Mafalda, olha, e agora estas coisinhas... Quer pagar depois na entrega do berço, quer pagar já, e Mafalda, ah, tanto me faz. E a legista, não como quiser, para mim é indiferente. E Mafalda, olha, eu não faço questão que seja agora, é mesmo como quiser, esteja à vontade. E a legista, olha, a mim não me faz confusão nenhuma. Então tiveram nisto,
aquilo
pareceu uma hora, foram, pá, aí 30 ou 40 segundos, mas eu que estava a ver de fora, eu só pensava assim, pá, quando é que isto
quando
acaba?
Quando é que elas vão ceder,
vou intervir,
não é?
Yeah, quando é que uma delas vai ceder? Vou intervir, vou eu dizer que, pá, paga-se já ou paga-se depois.
Fui eu que fiz questão depois ou não?
Lá está, eu também já estou, foste tu, eu também já estou, é como quiserem.
Okay.
Eu já ia separar-vos a dizer, pá, é como quiserem. Eu acho que nós nunca íamos sair dali, íamos ficar ali os dois. Pá, tiveram para aí 40 segundos, olha, mas agora a sério, para mim não me faz confusão nenhuma, eu me falo, olha, é-me indiferente. É-me indiferente, pode ser agora ou depois na altura. Olha, como é que lhe dá mais jeito?
É como quiser.
É como quiser, por mim é na boa. Bem, então tiveram ali num duelo de simpatia, pai, 30 ou 40 segundos. Para mim pareceu meia hora.
Pois fui eu que disse, não, eu pago já.
Sim, eu estava a ver aquele triste espetáculo de fora e assim, pá, quando é que elas vão as duas parar com este duelo de simpatia?
Mas a senhora era super simpática. Quando são super simpáticos comigo, eu não sei gerir. Eu não sei gerir super simpatia. Sei gerir média simpatia. Super não.
Mas é que... Eu acho que é uma atitude que tem que partir sempre de nós, não é? Ela não tinha de dizer assim, está bem, então paga agora.
Pago já, já.
Estava a ser tão simpática.
Nós, verdade.
Ser, graças a Deus cedeste.
Já, cedeste.
Porque senão acho que ainda estávamos lá os dois.
Tu dizias, tu intervinhas e dizias, pá, pagamos já.
Ou pagamos na altura.
Ah, tu, estás a ver? Tu, não sei. A cagar.
Pois é, para mim era-me indiferente também.
Não, porque eu queria pagar já para trazer já as coisas.
Meninas, Olha, como é que é? Eu, para mim, também me é indiferente. Vocês como é que querem fazer
não,
o pagamento?
Não, eu queria pagar já, para trazer já as coisas pequeninas.
Ah, mas podias levar, ela deixava-te levar essas coisas. Sim, mas pagavas depois só na altura de entregar o berço.
Ah, mas eu não era capaz de fazer isso.
Claro, sentiste-te a roubar.
Senti-me a roubar. Senti. Não, foi muito... O senhor era muito querido. Eu acho que as pessoas que trabalham em lojas de bebés são extremamente queridas. Toda a gente que tem a ver com bebés é bué querido.
Eu acho que se pede isso. Eu acho que na entrevista é logo avaliado, não é?
Tipo, gosta de bebés.
Olha, fala-me da sua simpatia.
Yeah.
Como é que reage se vier aqui um cliente que não quer pagar, como é que reage?
De forma muito simpática.
Yeah, eu acho que eles têm uma doçura, não é?
Yeah.
Têm uma certa doçura.
Tem a doçura. E nós começámos a fazer o quarto, porque eu vou-vos explicar, por pressão, não é?
Yeah.
Porque, tipo, imagina, de repente... Toda a gente já perguntou, e o quartinho está feito? E nós, tipo, não, tem 7 caixas da Chico.
Verdade.
7 caixas de coisas essenciais, sim, mas pronto, já estamos a começar a fazer. Para a semana vamos buscar mais essenciais e coisas que ainda não temos, porque não temos. Mas isto tudo porquê? Porque fizemos uma checklist de coisas que faltavam para fazer. Portanto, primeira coisa que
e
nos falta
ansiedade.
Para fazer. Deu ansiedade.
Yeah.
Quarto do bebé, que já começámos.
É verdade. Quarto do bebé implica papel de parede.
Implica papel, sim, de,
implica
parede.
Papel
mas,
de parede.
Mas vamos tratar disso.
Vamos, hoje. Brevemente. Logo se vê. Logo se vê.
Não, hoje tens paddle para ver.
Hoje
tens paddle.
Prioridades, não é? Quartinho bebé ou ver umas bolas a bater. Não sei.
Ver
não.
umas bolas a
não,
bater.
Não, não, é papel de parede, temos de tratar disso.
Também acho que sim. Curso de preparação para o parto e curso de preparação com as enfermeiras ainda não fizemos. Nós vamos fazer com duas enfermeiras cá em casa.
Eu acho que aí vamos ficar muito mais seguros, não é? Muito mais confiantes.
Eu estou segura e confiante.
Estás seguríssima?
Estou.
Tudo, mas uma coisa é a teoria.
Estou.
Outra coisa é a prática.
Não, estou.
Percebes?
Mas se calhar tu é aquela confiança. Imagina, não... é o meu filho, quem é que vai cuidar melhor dele do que eu? Estás
não,
a perceber?
Eu percebo,
do que nós.
Mas sei lá, as estratégias, não é? Os
mas
médicos,
depois tu descobres.
Coisa para acalmar. Como é que se acalma uma criança a chorar?
Põe-se
de cabeça para baixo? Pendura-se de pernas?
Ok, se calhar vou ficar mais confiante por ti também.
Pronto, é um bocadinho por aí.
Mas é uma coisa que ainda não fizemos, vamos fazer agora, mais ou menos, daqui a 2 semanas, vamos fazer. Portanto, já está planeado.
Yeah.
Está na nossa checklist.
E acho que aí vamos ficar mais... estamos preparados. Estamos... Só um queria mais, queria gêmeos.
Queria
só vem um.
Aí, não tiveste bem medo quando era para ser gêmeos? Não era para ser gêmeos, eu já contámos isto aqui ou não?
Sim,
que não houve uma
que
análise
sim.
que aquilo parecia que era gêmeos que e ela disse que era um erro, pá, mas meteu medo.
Pronto. Seriam dois, pá. Não é?
Logo de uma vez.
A incerteza de um já é o que é.
É
e é com dois logo. Mas depois também, cuida-se.
Também é.
O que fazes com um, fazes com o outro.
É verdade.
Portanto,
é dobro.
Mas pá, é o dobro do choro, é o dobro da fome.
É o dobro do dinheiro.
É o dobro dos banhos.
Olha, o dobro tinha que ser o dobro de contas de poupança.
É, também.
Uma para cada um, para não haver discussões. Nós já temos estado a pensar nisto de começar já a fazer uma conta de poupança para ele.
Yeah.
Pôr dinheiro de parte para ele, criar um depósito a prazo, por exemplo, para começar a poupar para o futuro do nosso filhote. Se fossem dois, tínhamos que fazer 2 depósitos a prazo. Mas o que é que nós fizemos? Fomos ao site do Active Bank. Vocês têm lá vários filtros e esses filtros permitem-vos encontrar, por exemplo, o produto que faz mais sentido para vocês. A nós é um de prazo e de prazo, pode ser um prazo longo, não
também
é?
Também tem porque filtros no Instagram, se quiser, pôr umas carinhas, também tem.
Mas no Active Bank é bem fácil porque tem lá os filtros todos para procurarem esses produtos e então é muito mais fácil. E percebem o que é que se adequou ao vosso objetivo. O nosso objetivo, obviamente, que é uma coisa a mais
a longo
médio
prazo,
a longo prazo.
Sim.
Exatamente. Tivemos também a abrir uma conta menores no Active Bank, existe. Ficam já a saber, se estiverem a passar pelo mesmo que nós, que há muita gente que diz, estou grávida do mesmo tempo que tu.
O que é que eu faço?
O que é que eu faço
com
o meu dinheiro?
Dá-me 50% e o resto Active Bank.
Mas pronto, é uma forma muito fácil de vocês perceberem o que é que faz mais sentido para vocês nesta fase. Eu acho, para nós, foi das primeiras coisas que nós falámos quando soubemos que íamos ter bebé, que queríamos pôr dinheiro de parte para ele. E é uma coisa que vamos fazer agora também em breve.
Sim, sim, sim. E essa parte que tu estavas a falar do Active Bank, aquilo é bem acessível, é muito fácil, essa filtragem que tu podes fazer, que se adequa melhor àquilo, às tuas necessidades, àquilo que tu queres, é mesmo easy peasy.
Easy peasy, lemon squeezy.
Yeah, portanto, se estiverem também a pensar nisso, se estiverem a passar por esta experiência chamada maternidade e paternidade, gravidez e não sei o quê, é muito easy se estiverem a pensar nessas coisas de dinheiros,
olha,
depósitos
dinheiro.
E poupanças.
Pensa de dinheiro também. O nosso filho ficou mais pobre 10 euros esta semana porque fomos secamados.
Por uma
Vou-vos
velha.
Dizer, é que mesmo, foi por uma velha.
Fomos secamados por uma
foi
velha.
Foi por uma velha.
Não estava à espera que uma velha fosse mais avançada
dizer,
do que eu.
Eu vou-vos dizer uma cena. E eu quero que vocês entrem nesta atmosfera connosco. Eu quero que vocês sejam secamados agora também ao mesmo tempo. Que é, imaginem, Campo de Ourique, aquela rua em que tens que andar bem devagarinho. Porque tens bué sinais.
Tens sinais.
Tens pavimento
com os rails do elétrico.
Do elétrico. É horrível andar naquela rua. Rua principal de Campo de Ourique.
Estava
a chover de noite.
Escura.
Chuvas. Noite escura.
Ambiente pesado.
Chuva. Ambiente pesado. Estávamos com o rádio desligado e tudo por estar a chover tanto. Estão a perceber?
Estávamos a falar baixinho.
Estávamos a falar baixinho.
Sim. Este era o tom, este era o mood.
Estava bué assustador. Depois, de repente,
tudo era um filme de terror.
Paramos no sinal vermelho. Assim, ai, Rui, isto não nos faz bem parar.
Arranca, Rui. Não cumprimos o código da estrada.
Arranca o vermelho. Não, estávamos parados no sinal vermelho. E vem uma velhota que se põe à frente do nosso carro.
Mas uma velhota.
Mas ouçam.
Epá, com bom ar.
Amorosa.
Era a velhota de Campo.
Velhota bem cuidada.
A velhota cuidada. A velhota. A vida correu-lhe bem.
Espera, não correu assim tão bem para estar parada à frente de um carro.
Claro.
Foi aí que eu comecei a topá-la.
Claro. Pronto. Parecia de longe.
Mas estava muito bem cuidada.
Estava.
Não sei que a velhota para à frente do carro, põe assim as mãos no carro. Estão a ver como só os velhos sabem fazer.
Por acaso comecei. Eu achei logo estranho.
Eu
porque
também.
A velhota, nós estávamos parados. Aquilo havia carros estacionados, não é? E nós estávamos parados e aquilo havia um mini corredor entre o nosso carro e o carro que estava estacionado. Ou seja, a maior parte das pessoas passava
logo
toda,
ali.
Já, estava tudo no passeio. E a velha pôs-se de ladecos a tentar passar e
nosso,
assim.
Não, ia agarrar o nosso carro.
O que é que a velha está a fazer?
E depois pôs-se ali na janela, não é? Eu estava de janela fechada, à minha janela, com o Rui é que estava a conduzir, e eu tive de abrir a janela, obviamente, para falar com a velhota que estava ali, obviamente que eu não ia ignorar uma velhota. E ela disse assim: ah, meninos, arranjem-me uma moedinha, alguma coisa, só para eu carregar o telemóvel para fazer umas chamadas. E eu assim, fiquei super preocupada com a velhota e disse: quero o meu telemóvel, quero fazer uma chamada com o meu telemóvel.
Claro, normal. E eu pensei logo na minha avó. E a minha avó também não sabe.
Claro,
como é
não
que
sabe
é
como é que ela ia carregar.
Como é que faz. Exato.
E depois, tipo, vai a uma Pay Shop, já está fechada a esta hora.
Claro. Eu já estava numa de quer ajuda, quer que eu faça, quer que eu carregue o telemóvel.
Claro, nós,
a extravagância
tipo...
é enorme. Qual é o seu tarifário?
Não, porque eu já queria, tipo, velha, ponha-se aqui atrás e nós levamos onde precisar, não é?
Ponha-se
queria...
na bagagem, ponha-se na bagagem.
Ponha-se na bagageira. Não, eu já pensei, tipo, eu faço o que tiver que fazer por esta velhota. Yeah. Tipo, vou levá-la onde ela quiser. E eu começo a dizer...
vamos carregar o telemóvel.
Não,
sim.
E liga aqui do meu telemóvel, liga-me o número para alguém ajudá-la.
Sim.
Não é porque era
nós
isso.
Até já estávamos numa de lhe carregar o telemóvel.
Sim.
Sim.
E de usar o nosso telemóvel para ajudá-la, para ela fazer aquelas chamadas. E ela começa com uma. Aí já percebi logo, boeda estranha. Ah, e aí ela já tinha pai 4 euros na mão, que eu dei-lhe logo o dinheiro todo que tinha. E aí começa com uma conversa boeda estranha. A dizer, ah, não, deixe estar, não ligue. Eu tenho um primo e um filho e um irmão e uma irmã que me roubou o dinheiro todo.
Sim.
Não confio em ninguém. E eu tipo...
E uma cena muito estranha que foi. Nós apercebemos que aquilo era scam.
Yeah.
E à medida que ela ia contando a história, que não fazia sentido nenhum...
O Rui pegava em notas. Yeah, o Rui pegava
ela
em
ia
notas.
Contando a história, eu pegava em notas e estava a dar notas à mulher.
Nós tínhamos uma nota...
Eu tive quase a dar-lhe o carro.
De 10 euros.
Olha, quer ficar com o carro, nós vamos a pé.
Nós já estávamos a perceber que era scam. Ou seja, que a velha já não queria que nós ligássemos para ninguém, não queria ajuda. Queria que nós nos despachássemos e tudo com o sinal verde para bazar, porque ela já estava cheia de dinheiro na mão.
Yeah.
E o Rui ainda a dar-lhe notas.
Eu dar-lhe dinheiro. Malta, estão a ver aqueles trocos para a Via Verde, não é? Porque nós estamos sem Via Verde neste carro. Todos aqueles trocos. Eu estava-lhe a dar o dinheiro todo.
Yeah.
Fomos para casa, olha, Via Verde agora.
Não tínhamos nada.
Mas Plano Nacional.
Não tínhamos dinheiro.
Não,
nós chegámos mesmo sem dinheiro, graças ao Senhor.
Escamadíssimos por uma velha.
Yeah.
Mas foi um ambiente muito estranho.
Boeda
estranho. Porque nós começámos a ganhar consciência de que ela nos estava a enganar. Nada naquela história fazia sentido.
Nada.
Nada. E os primos e
ela
não sei
queria
quê.
Que nós nos despachássemos. Ela tipo, está bem, não têm tempo para me ajudar. Vá, olha, está verde.
Olha, tem que arrancar.
Já tinha 15 euros na mão.
Sim, claro. E nós a dámos guita.
Yeah.
Ela conta, ah, o meu primo.
E nós, toma. 10 euros.
Ah, porque sabe, a minha vida foi difícil.
Mais umas moedas.
Aqui mais umas moedas. Pô, não tem noção. Ai, o meu marido.
Ai,
o que ele me extorquiu.
Já não tem tempo, olha.
Vá, depois vá, depois se vê.
E pronto. Pá,
malta, secamadíssimos por uma velha.
Yeah. Mas é assim,
é que nada
se
ali fazia
pensares,
sentido. Mas custa, não é?
Se for para ver
se fosse
um
gajo todo
velhote,
farrusco,
nós se calhar não dávamos.
Eu acho
ou
que
dávamos.
Eu acho que davas, eu acho que davas sempre. Mas eu acho que até o visual dela é pensado
ajuda.
Para o scam, não é? É a velha que tu vais abrir o vidro.
Claro, não é, não, a velha assustadora.
Não é a velha que tu vais ignorar.
Não.
Não é a velha que está o sinal vermelho, ela passa, bate-te o vidro e tu nem olhas.
Não é a velha dos gatos.
Não. Não é essa velha. Era como eu estava a dizer, é a velha
era
de
uma grande velha.
É uma grande velha.
Yeah.
E pronto, fomos
Campo
chamados por uma
tem
velha.
Tem dos melhores velhos.
É conhecido, por isso.
Mas é verdade.
As pessoas
Campo Dorico tem grandes velhos.
Sim, as pessoas também nos sites, quando estão à procura de casa, há lá um
o
filtro
sinalzinho.
Que é filtro velho.
Bom velho.
Onde é que encontramos bom velho? Campo Dorico. Campo Dorico.
São velhos cuidados, velhos com história, velhos de Lisboa. Reis velhos Campo Dorico, o que é que quer dizer? Que sobreviveram ao terremoto.
Verdade.
Mas pronto, olha, são questões que não vamos esquecer.
Sabes quem é que também vai ter uma história para contar? Sabes?
O Daniel.
Uma história triste.
Pontos todas.
Mas é verdade. Daniel vai ter uma história para contar. Malta, não sei se estão a par, Dani Alves foi acusado e condenado. Pera,
mas
não
quem é?
É
que é o Dani Alves?
Ah, Dani
para pessoas
Alves,
como eu que não sabem.
É jogador da seleção brasileira, dos melhores laterais direitos do mundo naquela altura, jogava no Barcelona.
Okay.
Portanto, estamos a falar de um jogador com dimensão, não é?
Alta categoria.
Alta categoria, alto gabarito, um jogador que vingou, foi considerado, acho eu, chegou a ser considerado dos melhores laterais direitos de sempre.
Estás a ver isso? Pá, mas Dani,
não, olha, um bocadinho na onda do Juca, da semana passada, não é? O gajo que não tem cara.
De criminoso.
Mas sim, tá, exato. Pronto, este
mas o Juca ainda não é criminoso.
Não, pronto, está certo. Alegadamente também.
Nem
pronto,
alegadamente.
Nem alegadamente.
Porque ele nem sequer é arguído.
Pronto, está só a ser investigado. Mas um bocadinho nesta onda de não tem cara de criminoso. Yeah. Dani Alves também estava sempre nas redes sociais, era piadinhas,
pois
era
eu não paródia, sei.
Sempre boeda animado, era, sei lá, era quase a mascote do balneário. Estás a ver um bocado a onda.
Mas
não é?
Dá-me um exemplo de um português que seja assim.
Um português que seja assim, deixa-me pensar. Olha, o Ucra, estás a ver? O gajo que se gosta de ter no balneário, que anima as pessoas, que
pois
é divertido.
De repente o Dani Alves viola, não é?
Yeah. De repente o Dani Alves, malta, só para vocês terem um bocadinho de contexto, foi acusado de uma violação, foi condenado, entretanto pediu recurso, não é? E pôde pagar uma fiança no valor de 1 milhão de euros e agora anda por aí até à espera da nova data
de
julgamento.
Ou seja, eles sabem e sabe-se que ele violou de facto aquela pessoa.
Exatamente.
Ele é culpado.
Yeah. Ele teve que arranjar esse dinheiro, inclusive, porque as contas dele estão congeladas por causa de um processo
com
mulher.
E o que eu tive a ler foi que os amigos dele
é que
o ajudaram e pagaram-lhe a fiança de 1 milhão de euros. E o que eu pensei, como é que tu, alguém que tu tens a certeza que violou outra pessoa, porque está condenada, foi provado que essa pessoa é culpada, nem provas no tribunal, tudo, e tu ainda lhe dás 1 milhão...
Como é que tu permites
como Estado,
claro,
não é? Pronto, obviamente, a premissa já está errada, mas tu também, como é que tens amigos ainda, por muito amigo que tu sejas de uma pessoa, e o tiras da prisão, pá, que ele merece estar, obviamente,
pronto, aí
com uma violação.
Aí acho que é a amizade a falar mais alto.
Aí a amizade,
pois, eu percebo o que é que estás a dizer.
Do que os valores, tipo, básicos do ser humano.
É um dilema moral, mas é um dilema moral mesmo complicado. Tens que admitir, tu como
tirava a Maria se violasse alguém. Não, a Maria se violasse alguém, disse, Maria, violaste, não violasses.
Ok, mas para algumas pessoas é um dilema moral.
Pois, mas para mim um dilema moral é violar ou não violar.
Agora, faz-me a questão, nesse tipo de crimes, está bem, podias aguardar até à data do julgamento,
sim,
pá, mas tinhas que ir preso. Podias
ter
outras condições.
Porque tens fiança sequer, tipo...
Eu, pelo menos na minha opinião, acho que não tens direito em determinados crimes, não é? Isso depois também é difícil de
pois é isso, de
é um
haver uma legislatura
julgar,
em relação
sim,
a isso, não é?
Yeah,
porque depois é uma coisa, uma zona muito cinzenta.
Yeah. Mas a mim faz-me bué da confusão.
A mim também.
E agora,
nojo
pá, como é que as coisas... Pronto, vamos ser pais, não é? Ganham uma nova dimensão, coisas
mas foi relação
ao
menor.
Sim.
Foi um menor?
Acho que foi, quer dizer, por acaso não sei se foi um menor.
Aí, eu não sei, acho que não.
Agora não sei, mas pronto, está bem. Estava aqui a dizer um disparate.
Então, pera, deixa-me ver.
Estava aqui
ver.
A dizer um disparate.
Agora
mas pronto, foi uma violação. Tu como pai...
Não, é nojento.
Ah, não estou a dizer... Não, não estou a dizer... Ouviste, não estou a falar num caso de menores. Estou a falar como pai.
Ok.
Tu tendo um filho ou uma filha, tu agora vês essas coisas,
ganham outra dimensão. Claro, porque estás
não
a perceber onde é que vais pôr o teu filho no
pá,
mundo.
Claro, imagina o que é teres um pai ou uma mãe que sabem que aquele gajo foi julgado, foi condenado que pôde pagar 1 milhão de euros e que agora está cá fora.
E olha o que diz aqui no site, a bola. Dani sim. Alves organiza festa horas depois de sair da prisão.
Pronto, imagina.
E recebe visitas de amigos encapuzados. Ainda por cima estavam com carapuço.
Pronto, ainda, imagina o que é um pai
meu
ou uma mãe.
Deus, que nojo.
A ler essas notícias, a verem os vídeos dele numa grande festa.
Yeah.
Apesar de ter sido...
E estragou a vida a não sei quantas pessoas.
Exato. Será que essas pessoas não pensam, eu vou...
Não.
Eu, ao cometer este crime, ao cometer este ato,
imagina,
eu vou estragar... Yeah. Claro que não. Eu vou estragar a vida.
Não penso.
Não é só esta pessoa. É familiares, tudo ali que a rodeia. Mas para o resto da vida.
Não penses.
Há uma coisa que fica ali marcada para sempre que tu, independentemente, faças, sei lá, tratamentos...
Tudo. Né, então imagina, mesmo a tua vida com o teu futuro marido ou com alguém ao teu lado, com os teus filhos, tipo, aquilo vai sempre afetar uma família, não
sim,
é?
Sim, sim. Os medos, os traumas que tu ganhas, não é? É impossível apagar aquilo para o resto da vida.
É que eu acho que tem que ser preso e merece ser preso e não merece ter fiança. E mete-me bem a confusão que parece que estamos... Não te sei explicar. Mas parece que estamos a regredir, parece que já estivemos mais evoluídos do que aquilo que estamos agora.
Eu não sei se é regredir, eu acho que as pessoas que têm dinheiro...
Safam-se
pessoas,
sempre.
Sim, safam-se sempre. Eu acho que tu és um bocadinho o dinheiro que tens e a tua lista de contactos.
Yeah.
Acho que és. E depois estas pessoas devem sentir ali uma sensação de impunidade, não é?
É verdade.
Que mensagem é que tu passas a uma pessoa que tem muito dinheiro, que viola, que é condenada, mas que depois está cá fora
e que
faz
tudo,
festas
é?
A festejar, é que podes fazer tudo.
É verdade,
não é?
Tens dinheiro, podes fazer tudo.
Essa sensação de impunidade, é pá, abres ali, não é um precedente, mas é isso, acho
mas
que passas
é?
Uma mensagem de, ok, és rico, és altamente rico,
podes
fazer tudo. Porque depois estas pessoas, acho eu, tu quando tens muito dinheiro, tu não estás habituado a ouvir nãos, não é?
Uhum.
teres uma, neste caso, uma jovem.
E ouves menos nãos.
Cada vez menos nãos. Eu acho que quanto mais rico és, menos nãos tu ouves, não é? Pronto. E acho que elas... É isso mesmo. É aquela sensação de impunidade. Eu posso tudo. Eu posso fazer tudo. Não é? Ai, fui julgado porque...
Não, eu vou-me safar porque eu tenho 1 milhão de euros se quiser. E se eu não tiver, tenho um amigo meu. E depois dou-lhe em dobro quando me descongelarem as contas. Estás a perceber? Tipo, são cenas assim. Faz-me bem nos...
Eu acho que se permita isso. Há tratamentos para... a gama média, ou para a classe média, e classe média baixa e classe baixa, para a classe super alta, o tratamento é diferente.
Ah, boé.
Os acessos que tu tens.
Já percebi.
Acho que estás a perceber.
Tu.
E pronto, isso faz um bocadinho de confusão.
Já, faz bem confusão. E estavas a falar de outro caso também qualquer, mais
ou menos parecido. Ah, foi o Robinho, contei-te isso, já. O Robinho, mas esse aí já foi condenado mesmo, está preso.
Ah, está preso.
Acho que é 7 ou 9 anos de prisão. Foi violação coletiva, se não é divertido, violação coletiva. Está preso, mas claro que tem algumas regalias
na prisão.
Sim, que os outros presos não têm, não é? Está preso, mas.
Mas calma.
Que as repousados tens. Mas era mesmo, uma das regalias é assim, tem direito a repousados. Flocos de neve, não sei. Imagina.
Não, mas é engraçado, porque nós estamos a ver agora uma coisa na Netflix que é casos de crimes em Nova Iorque e fala um bocado da NYPD, da polícia de Nova Iorque, a forma como eles atuam. E parece que aquela forma de atuar e aquelas medidas que são tomadas nos Estados Unidos e as penas, não é? Que são às vezes pesadas demais, mas outras vezes não, outras vezes são justas. Parece que só existe ali, não é? Porque depois de resto, em muitos sítios do mundo, tu apanhas tipo viola, lá apanhas tipo 3 anos e se te portares bem, tipo sais mais
cedo. Estás
cá fora.
Sim, sim.
Não abdicaste assim tanto da tua vida, não mudou assim tanto.
Sim, sim. Porta-te bem lá dentro, que depois as coisas.
Tu sabes que não vais apanhar perpétua, sabes que não vais apanhar nada assim desse género, portanto é uma cena mesmo boeda estranha.
Very triste, very triste.
Vamos ao quem é
um bocadinho, olha um bocadinho como esta rubrica, não é? Para ti. Um bocadinho como esta rubrica.
Eu fiz
rubrica.
Um story há bocadinho quando começámos a gravar podcast. E estão-me a responder que querem que acabemos com quem é quem.
Estás a falar a sério?
Não, estou a brincar.
Destroçam-me o
coração. Estou a brincar, não estou nada. Estou a dizer para não acabarmos com quem é quem.
Então bora.
Homem ou mulher?
Homem, machão.
Quantos seguidores?
120 mil.
Já violou? Não violou? Achas tu? Tens quase a certeza. 120 mil seguidores. Lê-me uma caption.
Grande nível e personalidade no Mesa de Lemos. Feliz por ver a evolução do meu amigo e chefe Diogo Rocha desde a última visita.
Ah, é um chefe de cozinha.
É chefe de cozinha.
É o Olivier?
Não.
É o Miguel Rocha Vieira?
Não.
É o Avilés?
Não.
É mais bonzinho ou menos bonzinho que o Avilés?
Eu acho que é o nome mais orlhudo de chefe de cozinha.
Ah.
Eu acho que é o que fica. Não sei porquê.
Então já disse todos os que me lembro. Espera.
Já?
Mais orlhudo?
Sim.
É mais velho ou mais novo que o Avilés?
Não sei.
Tataca está com o Avilés?
É capaz
de estar com a pessoa.
É.
Enrique-se a pessoa.
Não fica na cabeça? Não é mesmo novo chefe de cozinha?
É verdade.
Enrique-se a pessoa. Você é chefe de cozinha e faz o melhor polvo alagareiro de sempre.
Por acaso não me lembro de... Ir a restaurantes de Henrique Sá Pessoa.
Acho que nunca fui. É mais cozinha gourmet ou é comida de...
Eu acho que é mais cozinha gourmet.
É gourmet?
Eu e o Rui, vou ser sinceros, não somos muito... Eu sei que vocês estão preocupadíssimos com isto. Não somos muito cozinha gourmet.
Só isto? Só isto. Estás à espera que eu pegasse?
É mesmo, aqui a explicar. Não, não gostamos daqueles pratos.
Não, eu gosto de comida quente, gosto de comida com molho, gosto de comida com pão. Eu acompanho, aliás, pão com tudo.
Também eu, gostamos com molho, não gostamos de... É bonito, é uma boa experiência.
Sim, a semana passada acompanhei bacalhau com natas com pão, uma carcaça ao meu lado.
O Rui acompanha mesmo tudo com pão, inclusive bacalhau com natas, que já é mesmo bem feito, é seco.
Já é consistente.
Não pede pão. Onde é que tu molhaste o pão?
No sumo. Que eu gosto de fazer, eu ponho, é a melhor garfada do mundo para mim, malta. Não sei se relacionam com isto, mas é a melhor garfada. Não vou gozar, juro. É a melhor garfada do mundo para mim é pôr um bocado de bacalhau com natas na boca, pôr um bocado de pão, misturar e depois ensopar com um bom compalo.
Que nojo!
E bem, fica aqui uma açorda brutal. Pronto, são gostos, o que é que és fatiga?
Então, vou fazer a minha melhor garfada do mundo.
Qual é?
É o arroz do cozido,
sim,
com o couve do cozido, mas isto tem que dar tudo no mesmo garfo. E com farinheira misturada.
Ai, tão bom.
Tudo no mesmo garfo, pumba, lá para
lá
dentro.
Lá para dentro, encher a boca de
encher
cozido.
Encher a boca de cozido. Sabe, de cozido destas partes do cozido.
Percebo perfeitamente.
Acho que a minha garfada é muito melhor que a tua.
Não, mas eu quando digo, achas?
Acho que é uma grande garfada a
eu
minha.
Eu também acho a tua do cozido. Mas tu misturas os enchidos no arroz.
Sim,
eu faço
um arroz de cozido.
E que é muito bom, provei há pouco tempo. Arroz de enchidos, nunca tinha provado.
Onde é que comeste isso?
Foi no Vamos à Bola, fomos no Estoril.
Estava a pensar que tinhas comido comigo e eu não me lembrava.
Bem, arroz de enchidos, eu para mim como só arroz de enchidos.
Mas arroz com bué enchidos.
Com bué enchidos, tinha os enchidos todos.
Mas cortadinhos ou inteiros?
Não, cortadinhos. Cortados. tinha todo o chouriço, tinha morcela, tinha
farinheira. Eu não posso comer enchidos, não quero falar de enchidos. Não, mas eu acho que a couve dá ali um...
Eu acho que não.
Um ela?
Não, não acho.
Não achas? Dá ela?
Consigo, na boa, comer. E para ti, cozido com ou sem frango?
Com frango.
Com frango.
Mas eu, para mim, cozido é só mesmo o arroz, a farinheira, o chouriço de sangue também gosto, chouriço normal
e a couve. Arroz de enchidos.
Yeah.
Estão em arroz de enchidos com couve.
Mas é o que eu gosto. Pratinho, cada um cozido. Faz o seu cozido.
Olha, sendo assim, vou desligar, malta. Esta conversa já não me está a agradar.
Estava a gostar tanto de falar de comida, bora falar mais um bocadinho de comida.
Bora antes comer?
Yeah, okay, parece-te vamos almoçar.
Bem? Ainda não sei, decidiremos. Logo se vê.
Logo se vê.
Malta.
Tchau, malta.
Portem-se bem. Beijinhos.
Até para a semana.
Até para a semana.
Para a semana mais uma cacada.
Mais uma cacada para a semana. Tchau, tchau.